Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre os jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sob todos os aspectos. Episódio 88, Metroid 2, Return of Samus. Metroid 2 Return of Samus foi lançado em novembro de 91 para o Game Boy. A franquia seguiu um rumo diferente do que ocorreu especialmente com Super Mario e The Legend of Zelda, que tiveram suas sequências permanecendo no NES. O produtor do primeiro Metroid foi Gunpei Yokoi, o principal nome por trás da criação do Game Boy. E nisso, o Metroid 2 atuou como um produto que serviria para demonstrar o seu potencial, mesmo com as limitações de um portátil. Samus, a caçadora de recompensas, retorna para sua segunda aventura. Diante do risco que representa a ameaça dos Metroids nas mãos dos piratas espaciais, algo que foi visto no primeiro jogo, a Federação Galáctica tem um plano de erradicar essa espécie em seu planeta natal, SR-388. Depois de inúmeras falhas das equipes que iam para esse local, a Samus é enviada para esse planeta. O jogador tem esse objetivo principal de eliminar os Metroids. Explorando os ambientes labirínticos, conseguindo novas habilidades, como é de costume na série. Uma diferença aqui para o primeiro título é que as áreas de SR-388 só são desbloqueadas quando a Samus derrota um número determinado de Metroids, seguindo um contador que mostra a quantidade restante deles. A aparência original dessas criaturas se assemelha a águas-vivas, porém o embate do jogador se concentra em versões evoluídas dos Metroids. Quanto mais a Samus progride nessa missão, ela vai se deparando com versões mais desenvolvidas e perigosas, até chegar ao último estágio de evolução que, consequentemente, é o chefe final do jogo. Apesar do Metroid 2 ter sido lançado para o console portátil, é um título que introduziu elementos que foram determinantes para o futuro da série. Em primeiro lugar, o jogo possuía locais em que o jogador podia salvar o seu progresso, graças a uma tecnologia de memória inserida no cartucho. Metroid 2 melhora a mobilidade de Samus, ainda que lenta para os dias de hoje. Aqui ela pode agachar e atirar ao mesmo tempo, além de conseguir dar tiros para baixo enquanto pula. O jogo introduziu novos poderes, como Spacer e Plasma Beam. Porém, o que destaco aqui são habilidades que auxiliam uma maior verticalidade na movimentação de Samus, que influencia o novo senso de exploração. Temos a introdução do Space Jump, que garante uma infinidade de pulos à personagem. Só que o que mais considero interessante, nessa intenção de estimular a curiosidade do jogador, é a Spider Ball, uma habilidade restrita ao Metroid 2 e seus remakes. Com ela, a Samus, na sua forma de bolinha, se gruda às paredes e vai descobrindo passagens secretas aos poucos. Uma coisa particular do level design de Metroid 2 é que suas áreas têm uma grande sala principal, bem mais ampla que a maioria. É nos arredores desses espaços que o jogador vai descobrindo essas pequenas brechas, que garante esse sentimento especial de estar conhecendo coisas escondidas, até mesmo uma ilusória sensação de estar um passo à frente do jogo. Como falei antes, o Metroid 2, apesar de suas limitações, serviu para introduzir elementos definidores à série. O Game Boy não apresenta cores como o NES, e com isso, a equipe foi forçada a modificar o visual das armaduras de Samus. A Varia Suit ganhou as ombreiras maiores, algo que se tornou o padrão da aparência da personagem, até mais icônica que a sua armadura simples, a Power Suit. Mesmo descrevendo esses pontos importantes, Metroid 2 é meio que um patinho feio da franquia. O jogo é o que costuma ser menos revisitado. A sequência da aventura de Samus possui um tipo de progressão diferente, e o visual monocromático consiste em uma variação menor das ambientações. Em contrapartida, Metroid 2 tem um aspecto brilhante que é induzir uma sensação de claustrofobia única na série. O recorte da tela jogável é bem aproximado da Samus. Por isso, a noção espacial é reduzida, dando a impressão que estamos sempre em locais apertados e diante de um perigo desconhecido a cada canto. Metroid é notável por sempre trazer uma atmosfera de desolação espacial, dessas jornadas solitárias da Samus explorando cada planeta em suas missões. Porém, o que Metroid 2 faz é algo que só vi parecido no jogo Song of the Deep, que já falei aqui no Level Secreto. Nesse episódio, falei de momentos em que a câmera aproxima da personagem, favorecendo essa sensação de claustrofobia e insegurança a perigos escondidos no ambiente. Diante da experiência geral que o Metroid 2 oferecia, sempre houve conversas de um relançamento do jogo, sobretudo por não haver versões coloridas como em outros títulos que foram portados para o Game Boy Color. A presença de cores em Metroid 2 era a partir de técnicas de adaptação para outros sistemas, nada realmente planejado de fato. Por essa presença discreta comparada a outros jogos da série, um remake sempre foi especulado. Até há relatos de funcionários da Retro Studios, que fizeram os Metroid Prime, falando dessa intenção de refazê-lo, algo que nunca passou de um desejo. Portanto, pela falta de posição da Nintendo em quanto a isso, somado também ao abandono da franquia após o encerramento da trilogia Prime e Other M por volta de 2010, o desejo de saciar a vontade de uma reimaginação dessa segunda aventura da Samus, que tem uma importância tão grande na mitologia da série, foi atendida graças ao trabalho árduo de um fã para construir um outro Metroid 2.